Essa é a tônica da administração de vocês, parceria, Douglas?
Ah, com certeza, Júlio. Eu sempre prezei por essa situação, né? Tanto eu como o Celso, né? A gente sempre entende que sozinho a gente não faz nada. Então, se a gente tem um grupo maior, quanto maior for o grupo, quanto maior for a união das pessoas para fazer o melhor para a nossa população, mais fácil a gente vai alcançar um resultado. Então, se a gente tiver mais força, mais pessoas trabalhando em prol de um resultado, esse resultado vai ser alcançado da melhor forma possível. E desde o primeiro dia, a gente teve esse projeto, teve essas conversas. Então, eu logo no início, quando ganhei a eleição, a gente teve uma conversa, inclusive, com o seu Hélio Alves. Desde do início, a gente teve aquela conversa e conversei com ele na época. Pedi assim, ó, preciso da ajuda, a rádio tem uma grande força junto ao município, tem muitas... Vocês filtram bastante coisas para a população aqui, para nós, né? Porque a reclamação sempre vem muito aqui para vocês,
Sim,
então,
chega para nós
em
aqui.
todos os sentidos. Então, vocês sempre estão passando para nós também, para a gente estar buscando essa questão de melhoria em todos os setores. Então, e a gente teve essa conversa com todas as áreas. A gente tem várias lideranças aqui no município que auxiliam, que não são lideranças que estão diretamente como cargo político, mas estão auxiliando nós também, em questão de empresários, lideranças de bairros, a questão do legislativo. Então, desde o início, a gente prezou por isso. Né, sendo bem aberto ao diálogo, olha, preciso da ajuda de vocês, vamos juntos para fazer um município melhor, vamos em busca de recursos, abrimos as portas para todos os deputados estaduais, federais, valorizamos todas as nossas lideranças que conseguiram recursos. Eu acho que esse é o segredo para que a gente consiga fazer cada vez mais para o nosso município.
Bom, e como é que você avalia esse ano 2025, o primeiro ano da gestão, o primeiro ano sendo prefeito?
Ah, eu tenho uma avaliação muito positiva, né? Foi um ano, pelo tempo que eu estou na prefeitura como funcionário público, acompanhando outros prefeitos, eu vejo que foi um ano atípico da questão de viagens a Curitiba. Foi um ano que exigiu mais dos prefeitos na região toda, bastante eventos em Curitiba, até porque é um ano atípico do governo na questão de liberação de recursos, né? Nós tivemos bastante agendas em Curitiba porque ele foi se liberado bastante recursos. Então, para se ter uma ideia, Júlio, agora no mês de janeiro nós temos em torno de 10 a 15 editais que vão ser abertos. Em todas as áreas, desde saúde,
Só
aquisição
para
de
Ampere.
só para Ampere, aquisição de veículos, investimentos de recape, pavimentação asfáltica, contentores de lixo, que é aquelas caixas, né, em torno de 700, 800 caixas de lixo para nós tentarmos dar um início, um pontapé para solucionar esse problema, a aquisição de maquinários, caminhões, né? Então, em todas as áreas. Então, foi um ano muito corrido, um ano de muito trabalho e um ano que exigiu muito da nossa equipe, porque enquanto o prefeito está viajando bastante, com bastante agenda junto ao governo, exige mais da nossa equipe de secretariado e dos nossos colaboradores, porque eu não consigo estar acompanhando de perto a nossa equipe. Mas, de modo geral, estou muito feliz com a nossa equipe. O Celso também deu um suporte fantástico, porque enquanto eu estava em Curitiba, o Celso acompanhava, né, o nosso secretariado aqui na Secretaria de Saúde, enfim, em todas as nossas áreas. Então, estou muito feliz. Conseguimos aí semear bastante, bastante produtos, digamos assim, né, e vamos colher muito agora durante o ano de 26. Promete muito. Em todas as áreas, o mais importante é que a gente conseguiu investimentos em todas as áreas, que isso que eu fico contente, porque não se diz assim lá na frente, ah, o prefeito focou mais em uma área e deixou outra área. Então, nós temos investimentos na educação, na saúde, na assistência social, na agricultura, pavimentação, nós temos investimento em todas as áreas. Isso que eu fico contente, porque o nosso público, a nossa população, ela tem que ser atendida em todas as áreas. A única área que atende 100% da população é a saúde,
É, essa não
né?
para, né?
Senão, por exemplo, eu tenho o meu filho aqui, ele atende na saúde e na educação. Na agricultura ele não é atendido,
Exato.
né? Então, a gente tem nós aqui, trabalhamos na cidade, você, por exemplo, você é atendido no esporte, você é atendido
Exato.
na educação, né? Agora, tá vindo, né? Não é mais uma encomenda,
Tá
né,
vindo mais uma
Júlio?
encomenda
Então,
aí, o
assim,
senhor Felipe.
você tem que ter essa visão que a população ela está diversificada em todas as áreas. E você tem que ter esse investimento em todas as áreas. Então a gente focou muito nisso.
Deu para fazer o que tinha planejado assim para o interior, para a zona rural, ou ficou a desejar?
Para mim ficou a desejar em alguns pontos, né, Júlio? A gente sofreu bastante com a questão do nosso maquinário, né? Então a gente tinha, vou por partes, a nossa questão das nossas estradas. A gente tinha que dar um sinal nessas estradas. A gente estava, desde o tempo que eu era secretário, nós tínhamos bastante problema na questão das estradas, porque foi uma tomada de decisão que a gente teve lá atrás, que foi de usar o nosso maquinário para fazer as contrapartidas dos asfaltos. Isso comprometeu 1, 2, 3 anos, né? Isso demora para você botar em ordem, depois tem outras situações com chuva, com maquinário. Então a gente iniciou o ano e botou todo o maquinário para fazer essas estradas, mas vem a situação do maquinário velho, maquinário que vem, é normal o maquinário você ter esse desgaste.
Todo dia,
daí você tem esse desgaste e fomos agraciados com um maquinário novo, mas esse maquinário novo foi chegar agora no final do ano. Uhum. Então esse ano a gente teve aí na casa de 600 a 700 mil de gasto com esse maquinário. E o que acontece? Você coloca, investe, conserta essa máquina, ela vai para o trecho, trabalha uma semana, quebra de novo, daí você manda consertar, fica 15 dias parado, volta, arruma de novo, daí começa a chover, daí o agricultor que estava esperando aquele serviço já passou, já colheu, já plantou.
Já fica brabo,
com razão, né? Porque ele tem uma programação, ele fica esperando naquele mês ali, aqueles 15 dias para fazer o serviço dele, e a máquina quebra naqueles 15 dias, quebra para fazer o serviço dele. Então, nessa forma, a gente sofreu bastante nesse sentido, fizemos bastante serviço, mas devido a esse ponto, a gente se incomodou bastante nessa questão do maquinário. E isso eu falo na questão de trabalho de estrada. E se a gente for olhar a questão de agricultura, porteira adentro, foi mais complicado ainda. Nós temos, para ter uma ideia, três escavadeiras hidráulicas. Nós não conseguimos ficar 2 meses trabalhando, os 2 meses inteiros com as 3 dragas esse ano, né?
Porque, sempre apresentando um problema.
Porque a gente tem assim, a gente tem uma XMG, que ela é uma máquina que foi comprada no mandato passado. Nós temos uma Hyundai que foi comprada no segundo ano do Zuca. E nós temos uma Volvo que foi comprada no último ano do Flávio, que o seu pai assumiu. Lembra que
ele teve
aquele problema? Sim. Então, para você ter a ideia, é o tempo dessas máquinas, né? Então, daí agora chegou uma máquina nova, agora, começo do ano chega mais uma. Enfim, daí agora vamos ter 3 máquinas novas. Mas até ontem nós tínhamos uma nova e 2 velhas. Então, assim, impactou bastante, atrapalhou bastante esse serviço. As retas escavadeiras, as retinhas, nós temos uma nova, agora chegou 2, chegou a 30 dias, 40 dias, 2. Mas se não, as retas mais novas que a gente tinha, foi uma que foi conseguida pelo Ademir, né, de Oliveira, que foi no mandato passado. Mas daí tivemos bastante problema de manutenção, porque ela era da XMG, o pós-venda era um problema daquele modelo específico, né? Então acabamos sofrendo bastante. Mas agora com esse maquinário novo, o objetivo nosso é ano que vem é de fato não ter esse problema. Saiu de manhã cedo, vai para o campo, trabalha, final da tarde, volta, não se escutar problema de máquina. Não fez o serviço, é porque de fato choveu e não pôde trabalhar. Mas problema de maquinário, eu espero que ano que vem não escute falar. Né?
E a questão
isso da... Isso arriscar da minha agenda.
Arriscar na agenda. E para a cidade aqui, o que você acha que não deu para fazer?
Deixou a desejar. Na cidade a gente teve bastante problema na questão de mão de obra. Né? A gente foi um dos problemas...
Gente para trabalhar.
Nós tivemos um dos problemas... Nós conseguimos alinhar, que foi um do melhor período que a gente olhou, a gente tinha mão de obra e tínhamos aquela mão de obra...
Dos presos.
Né? Dos detentos. Né? De fato, a gente tem hoje a mão de obra dos presos, mas estamos com 5, né? Chegamos a ter 15, 20. Hoje a gente tem uma mão de obra contratada, nós estamos em torno de 11 a 12 funcionários contratados, né? Mas hoje não conseguimos dar conta total desse serviço, porque a questão do lixo, amontoar o lixo, a coleta, é muito desgastante isso. Daí tem uma parte da população que fala, mas por que você não para com essa folia de amontoar, não vai pegando da lixeira e já vai colocando no caminhão. Se amontoando e pegando 4 atrás do caminhão, pegando direto 2 montes já não vence, imagina pegando de... Onde você pega de 3 montes por quadro, você pegar de 8 montes. Não vai vencer da mesma forma. A solução é as caixas. Daí com as caixas você vai virar direto nos caminhões. Né? Esse é um ponto. Nós tivemos problemas com os galhos, a poda de galhos. Nós temos uma máquina de cortar de triturar galhos. Tivemos problema com ela também. Né? Então, são situações que foram acumulando durante o ano. Né? Então, e depois que você deixa a coleta de lixo acumular, a coleta de lixo você trabalha ela tipo segunda e quarta uma rota, terça e quinta outra rota, né? Sexta outra rota. Se você acumular na segunda, você vai botar em ordem só na quarta aquela rota.
Exato.
Só que o problema é que vai empacando a semana toda. E nós tivemos um aumento grande de coleta de lixo no nosso município.
Hoje tem uma. Né? Qual que é a.
Hoje nós estamos com 2 caminhão coletando direto, onde a gente tinha geralmente 1, né? Nós estamos coletando aí em torno de 250, 300 toneladas de lixo.
Por dia ou por mês?
Não, por mês, 300, 350 por mês.
Né? É muito lixo, né? E agora, final de ano, aumenta mais, né?
Não, agora, no final do ano, nós temos que alugar mais um caminhão e mesmo assim não vence. Afinal, de onde a gente dá um caminho só de garrafa.
É, e tem algumas reclamações, né, agora
tem, nessa reta final. Tem. Né? Não, a gente não pode, que nem eu falei, a gente está muito feliz durante o ano que a gente fez bastante, mas a gente não pode tampar só com a peneira também. A gente tem problema com a coleta de lixo, ainda não está do jeito que a gente quer, né, porque o que acontece? Isso que nós temos a estação de transbordo, a coleta começa uma rota, determinada rota o caminhão enche, ele vai, esvazia na estação e volta. Mas acontece de esvaziar e voltar, de repente o motorista vai fazer a rota, esquece uma rua, ele tem que entrar de ré numa rua, ele deixa, fica 3-4 casas para trás, ele começa a coletar, o caminhão está indo, o amontoador amontoa, não vence, ele deixa um lixo para trás. Tem alguns que a população coloca depois que o caminhão passou,
né?
Mas assim, é um problema. Não também. Dá para dizer também que é tudo isso também, que é todo mundo que coloca depois o caminhão, não vamos dizer isso, que a culpa é da população também, né? Mas tem vários fatores que não está funcionando 100%, e isso de fato a gente reconhece e estamos buscando a solução para isso. É, eu acredito que agora com esses contentores, são 740 contentores que a gente vai fazer aquisição agora em janeiro, por ata, né? Então não vai ter o prazo de licitação, então a gente segue uma ata de uma licitação que já teve, né?
Daí facilita mais.
Para ser mais rápido, vai ser espalhado em vários pontos. Nós temos um caminhão novo que estamos licitando também, né? Para vir um caminhão novo, porque é um modelo diferente, né? A caixa encaixa atrás do caminhão, ele já vira
preparado.
Essa caixa. Porque se for esse caminhão que nós temos, o trucado, ele foi no segundo ano do mandato do seu pai que comprou. Então você pega um caminhão desse rodando 2 mil quilômetros por mês. Olha a quilometragem que tem, já foi feito duas vezes o motor desse caminhão. A parte de suspensão desse caminhão, de 6 em 6 meses, ele quebra a balança, a suspensão, toda ela. Então está bem desgastado esse caminhão, então isso impacta, né? E ele está sempre sobrecarregado de peso, então isso impacta bastante. Então estamos comprando um caminhão novo. O outro caminhão que foi comprado no mandato do prefeito Zuca também já está sucateado, já estamos vendo para substituir esse caminhão, para que a gente possa, de fato, ajustar isso. Né? Hoje, para se ter uma ideia, o município está arrecadando não, o município lança arrecadação na casa de 1.800.000, quase 2 milhões de arrecadação com a taxa de lixo. Nós estamos gastando na casa de 2,5 milhões.
Ou seja, está em déficit.
É, eu falo que lança 2 milhões porque é o seguinte, se todo mundo pagasse o IPTU, arrecadaria esses dois, mas você sabe que 20 a 30% da população atrasa. Então, você arrecadaria 1,7 milhão, então hoje a média. Nós estamos gastando na casa de 2,5 milhões. Então, esses 2,5 milhões, obviamente, você tem que pegar do livre, você vai pegar do IPVA, você vai pegar de outras áreas para estar pagando, né? Mas a gente tem sim que dar um jeito para solucionar. Nós temos o projeto dos sacos de RAF que está lá, sacos comprados para a gente implantar a coleta reciclável. Nós temos que fazer funcionar no nosso município. Todo prefeito que passou tentou.
Pois é,
todos. Foi, não conseguiu. Vamos tentar também, com a ajuda da nossa população, vamos fazer funcionar. O projeto Seu Pai começou aquela vez, que é aquele mesmo saco azul.
Aquele mesmo saco azul.
Foi tentado, a gente aumentou ele um pouquinho, mandado do Zuca, compramos, está lá, tudo certinho. E queremos implantar ele, são 10 mil, eu vou fazer um sistema diferente, aquela vez era um para cada casa, a gente vai fazer o sistema de troca, então você deixa ele cheio na frente da tua casa, pegam aquele e deixa outro vazio,
deixa
no lugar,
para
tentar agilizar isso. Então ano que vem a gente quer botar isso em prática com a ajuda da população. Vai dar transtorno, vai dar bagunça.
Começar pelos bairros menores?
Eu acredito que no início vamos começar com, não vamos trocar a cidade inteira de uma vez só para dar muita bagunça, né? Vamos começar com os bairros de fora da cidade para dentro, né? Vamos começar com tipo Água Verde, Jardim Floresta, Jardim das Palmeiras, vamos passar de fora para dentro, né?
Para daí aperfeiçoando.
Vai aperfeiçoando, vai fazendo essa troca. Porque daí, por exemplo, assim, a coleta de lixo orgânico de manhã e reciclável à tarde. Vamos tentar ver dessa maneira para a gente de fato. E daí, de fato,
fazer. E claro, isso. A população contribuir,
a população, a campanha nas escolas, junto com as crianças. Porque nós temos que fazer um município que nem Ampere, 64 anos de história, e dizer que nós não separamos o nosso lixo. Ou que separe o caminhão coleta tudo junto. Ou que o caminhão passa coletando separado e a população não separa. Não podemos, né? Dizer que a gente tem isso em casa ainda.
É verdade. Bom, e as obras para o ano que vem, né? A gente percebe que muito se fala de asfalto hoje, né? Tem muita coisa aí para vir. Vai dar para fazer todos esses asfaltos? A gente tem algumas ruas, até um ouvinte falou aqui no Facebook, essa rua atrás do depósito do Detone.
Sim, os recapes, né?
É, os recapes.
É, nós já temos agora, que nem eu falei no início do ano, agora nós temos em torno de, se eu não estou enganado agora, só para janeiro, são na casa de 32 a 35 milhões de asfalto que vai ser licitado. Então, de pavimentação, tem 12 milhões, né, que vai envolver vários trechos aqui. O que aconteceu, o histórico das licitações. No primeiro mandato do prefeito Zuca, então, como vinham os recursos, eram Vinha 3 milhões, 2 milhões, e vinha, o que que a gente fazia? A gente pegava e jogava um recurso em cada bairro. Um pouco para cada bairro, para contemplar todo mundo. Daí, no segundo mandato, se anunciou que se viria mais, o que que a gente pensou? Vamos tentar fechar os bairros. Então, se investiu mais em São Francisco, Santa Mônica, de fato.
Fazer aquelas travessas
quase pequenas, fechamos, né? Tudo ali. É. Mas acabou ficando o Açari sem receber essa contemplação. Nesse mandato, começou a vir esses recursos, o que que a gente fez? A gente falou, não, veio o recurso, vamos contemplar um pouco cada um. Mas daí o recurso foi vindo, foi vindo, foi vindo, e no final das contas, o que que a gente viu? Poderíamos ter ido pelo lado de fechar bairros, ficaria mais fácil.
É.
O que que a população vai ver bastante nas licitações que vai sair agora em janeiro? 11 milhões, vai sair em 4, 5 bairros. Dali uns dias sai 5 milhões, em 4, 5 bairros de novo. 3 milhões, em 4, 5 bairros. 2 milhões, em 3 bairros. Vai estar sempre fazendo em todos os bairros algumas ruas. Né? Os recaps. Nós temos aqui República Argentina, que vai ser recapitulada.
Ah, República Argentina, que passa na frente da...
A questão aqui da escola. Aqui,
pois ó, é, retorno, aquele pedacinho ali na frente do Caetano, que é um problema sério ali. Né?
Vai ser recapado ali do lado, entre o ginásio, essa travessa do Caetano. A questão ali debaixo, atrás do... A Venceslau Brás.
Ah, ali, aquele a Venceslau
Brás. Atravessa, atrás vai... do Detone ali vai ser recapeado. A Atenas lá em cima vai ser recapeado. A República que sobe vai ser feito o recap também. A questão aqui vai ser recapeado. Então tem vários trechos lá embaixo, na Caramuru. Lá,
na Caramuru, aquela que,
ADK,
que desce no Mercado São Francisco.
Isso, ali São naquela Francisco, baixadinha perto do Pardal, da igreja, ali, né? Ali isso, no Pardal, no Mercado vai ser Pardal. Recapeado também. A questão de pavimentação, que nem eu falei. Todos os recursos que nós conseguimos, se nós licitarmos todos eles, não tiver problema com nenhum, que nem eu estava comentando contigo um pouco antes, sim, que eu tenho para assinar esse ano, é para a gente conseguir fechar a cidade toda. Ah, mas por que que eu não postei ainda e tal? Porque justamente eu gosto de ter segurança. Eu poderia já ter postado um banner dizendo que eu vou ampere 100% de asfalto. Mas eu espero, eu quero fazer. Então não adianta eu ficar mais postando. Correto. Então, aos poucos vamos fazendo. Mas agora o que acontece? Durante janeiro, agora, vocês podem ter certeza, a gente vai fazer, que nem eu fiz durante o ano todo. Cada licitação que eu lançar lá, eu vou fazer lá, eu te chamo lá na prefeitura.
Tá combinado, então.
Para fazer lá, a gente vai mostrar e divulgar as ruas. Esses 11 milhões, aquele dia eu fiz um programa aqui e fui ler. Eu tive que correr, porque não dava tempo de falar todo o nome das ruas. Mas eram 5 bairros que receberiam pavimentação asfáltica. E todas com calçamento, todas as com a calçada. E por que que a gente incluiu a calçada? Porque assim, a pessoa fica esperando muitos anos para ter o asfalto. E hoje, os lotes antigos, eles têm 11 sério, ou 12 né? metros de frente o lote. E daí 11, 12 metros, a calçada 2,5, quando vê, dá 3 mil reais, 2 mil reais para a pessoa pagar. O cara recebe um salário mínimo, vai pagar da onde?
É.
E outro detalhe, o que mais acontece? Eu faço minha calçada, você e deu L na sequência. O meu lote é assim, o teu aqui e o outro inclinado. Eu fiz, bota uma mureta. Você faz, bota uma mureta, o Hélio fala...
Que é o que está acontecendo, né?
Que porcaria que foi feito dessa calçada. A calçada não é para ser bonita, é para ela ser...
E nós temos alguns problemas de calçada aqui, né?
Agora, se eu licito completo, o cara vai vir, vai fazer inclinável, ele vai fazer uma calçada transitável. Ela não é para ser bonita no na tua casa. Na
frente da casa.
Ela não é para ser nivelada com o teu lote, é para ela ser para a população transitar.
Nós temos aqui, até no centro aqui, algumas calçadas centro. Aqui que...
Hoje eu desafio a pessoa, que é uma realidade, não é uma coisa bonita de falar. Anda 1 quilômetro em ampere, não, só por calçada.
Não anda. E não é de hoje, né?
E não é uma coisa assim que é bonita, a culpa é do prefeito. Não, os empresários, nosso aqui, o nosso comerciante também, a culpa é de todo mundo.
É uma culpa
o
geral.
O cara faz uma calçada só pensando nele.
É uma culpa geral.
Não tem. A sorte é que nós temos poucos problemas com a deficiência.
É, com a acessibilidade.
Pega uma hora dessa, bota uma vendinha no olho e sai pra tu ver o tátil, pra tu ver onde que te leva. Nós não temos, é um problema que nós temos que corrigir. Só que isso incomoda. Uma coisa é você ir na mídia e falar assim, temos que corrigir. Outra coisa é quando mexer na frente da tua rua que tem que incomodar. Mas a gente tem que resolver isso. E vai incomodar.
Essa questão de calçada aí, eu me recordo que a gente até falou na campanha ali, nas entrevistas que a gente fez, né? Que não vem de hoje. Essa questão de asfaltos aí, né? E vai ter dinheiro para as contrapartidas, Douglas? Como é que o governo está trabalhando essa questão? Porque o governo está anunciando bastante recurso. Né? Eu falei contigo, falei com o Paulinho do Pinhal, falei com outros prefeitos. E a gente, graças a Deus, tem assim, um contato com outros prefeitos, né? Às vezes, né, converso com eles pelo WhatsApp. Daí, prefeito, como é que estão as coisas? Vai ter esse dinheiro? O Guto veio aqui em Ampere, outros deputados vieram, eu questionei, sim, tem esse dinheiro? Eles estão falando que tem esse dinheiro. O questionamento eu acho que as pessoas fazem. Tem dinheiro para contrapartida? Tem empresa para fazer todas essas obras aí que os municípios estão...
É, o que a gente conversa
entre prefeitos?
Nós, prefeitos, a gente conversa e várias vezes a gente entra em contato com as empresas também, porque é aqui, tem uma empresa em Realeza, tem uma empresa, duas empresas em Dois Vizinhos, tem empresa em Beltrão. Aqui na nossa região, num raio de 100 quilômetros, tem 8 empresas, né, de pavimentação.
Ah, é? Não sabia.
É, tinha tem, tudo isso aí. Mas tem Planalto, tem uma empresa, Realeza tem uma, Dois Vizinhos tem duas, Beltrão tem duas.
Olha só.
Né, então, se você pegar numa região que tem bastante empresa, e a gente conversa quando encontra essas empresas também, ou quando estão fazendo alguns municípios, eles falam, não, a gente se estruturou. Né? As empresas aqui, elas vão ter estrutura, pedreira, tudo, a questão, o CAP, que todas elas compram de um lugar só. Né? Então, a preocupação é isso.
Esse produto vem de
Araucária? Eles pegam lá, para cima. Então, a preocupação é isso. Mas, assim, já está vindo empresas de fora participar. Daí aí que vem outra preocupação. A preocupação que eu tenho não é, às vezes, porque, assim, se uma Pavimar, vou dar um exemplo, uma Pavimar, que aqui todo mundo conhece.
Ela
várias vezes, eu dou um exemplo dela porque ela fez, acho que metade das obras de Ampere foi ela que fez. Vou dar um exemplo dela. Se ela vir aqui e assinar um contrato com o município, e chegar algum momento faltar o material, ela vai vir, vai pedir um tempo, vai dentro da legalidade, ela pode atrasar a obra, mas ela vai cumprir. Porque ela é uma empresa que tem um histórico.
O problema é se cair alguém de
paraquedas. Agora, o problema é o seguinte, eu fiz a última viagem na primeira semana de dezembro, eu fiz uma viagem para Curitiba. Mas me arrastando, fui para Curitiba porque Deus não.
Tigue!
Não, Deus livre. Nunca não chegava mais. Daí tá, cheguei lá, daí fui no Paraná Cidade. Fui lá conversar com os técnicos lá. Daí, numa conversa informal com o cara lá, um estava de férias e tal, o cara falou assim: ó, tá tendo bastante problema no município, tá vindo uma empresa de Mato Grosso do Sul participar da licitação. Eu falei, mas como que uma empresa vai participar? Não, tá vindo. Que os municípios agora estão invertendo a fase, estão tirando do eletrônico, estão fazendo presencial. Daí a empresa tem que vir no presencial e inverte a fase. Então, em vez de você vir da Lance, você vem e apresenta toda a tua documentação. Se tu tiver habilitado, dentro da Lance. Porque pela lei nova, você vem da Lance, você pode ir lá, Júlio, cadastrar, da Lance, você não tem empresa nada. Tu tem o CNPJ, mas tu não tem documentação nenhuma. Tu faz baixar lá embaixo, quando chega na hora da documentação, tu desiste.
Tu desiste.
Daí ele tem a documentação, encaminha para ele naquele preço que tu deu Lance. Daí ele não vai aceitar. Ou se ele aceitar o preço lá embaixo, já virou anarquia.
Já virou confusão.
Daí o cara tá vindo, ganhando, terminou o Lance, terminou a licitação, ele já me liga e fala, viu, tu tava na licitação, tu não quer assumir? E aí começa a bagunça. Daí atrasa, o cara vem só pra Escuiamba. Daí eu descobri lá e falei, tá, mas daí o que que tá acontecendo? Não, tá dando problema, ele ganhou uma em Beltrão, ganhou parece uma em Planalto, ganhou não sei aonde, e tá parada a licitação. Daí você fica o ano inteiro, faz 10 viagens pra Curitiba, com um projeto, e nós pagamos esse ano 450 mil do livre pra engenheiro fazer projeto. Porque as obras nossas, que nós vamos lançar agora 30 milhões, mas cada projeto você paga 40, 50 mil para o engenheiro fazer projeto. E nós viemos contratar seis empresas. Nós contratamos seis empresas de fora, além dos engenheiros que nós temos aqui, para fazer esses projetos.
Para levar.
Então o município paga tudo isso para ir lá para ganhar, para depois licitar e vir um picareta de fora ainda fazer isso. Daí nessa viagem descobri, fui lá, consegui mudar, colocar mais critério, mas descobri por acaso. Porque ninguém sabia dessa.
Ninguém estava sabendo.
Ninguém estava sabendo. Mas daí eu já mudei nossos editais para tentar colocar mais esse bloqueio. Então o risco ainda está desses aventureiros vindo de fora. Como que o cara do Mato Grosso vai ganhar? Como que o cara vai vir se, tecnicamente explicando, um asfalto que se o cara pegar aí, como que você vai colocar um asfalto numa determinada temperatura e vai andar de 150 km e vai chegar com o asfalto naquela temperatura? Tu lembra uma vez, no data do seu pai, um asfalto aqui embaixo que vai para a lavanderia?
Sim.
Que a empresa Cascavel ganhou?
Sim,
chegou na temperatura aqui, mas ele saiu de lá, e saiu de lá, dia limpo, bonito e tal, ele saiu, chegou aqui que estava começando a chover, e ele aplicou o asfalto com chuva. E começou a esfarelar, daí tiveram que entrar na justiça para fazer de novo. Daí lá foi quanto tempo? E daí nesse tempo tu não paga, atrasa os outros projetos. Exatamente. No estado. Porque daí quem fica negativado no estado é o prefeito. Entende? Daí olha a burocracia que dá, tu imagina por cada uma obra atrasar todas as outras.
É.
Mas isso é uma coisa que a prefeitura sofre, né?
É, e as pessoas
A população só fala, porcaria de asfalto, o Hélio tá
porcaria
fazendo.
De asfalto,
o cara falava isso nada. Na hora. Mas não é. O asfalto que ele licitou é para ser dos melhores. Mas daí a empresa de fora que vem é pronta.
Perfeito, tá terminando o nosso tempo aqui. Claro que teria muito mais assuntos, né? Quero agradecer a sua vinda aqui, agradecer a parceria, né? E que todos possamos ter um baita 2026, né? Que Ampere, eu sempre falo, né? Que Ampere cresce, né? As divergências políticas existem. Ano que vem vai ser um ano complicado por causa dessa polarização, né? De
Vai.
Lula e Bolsonaro,
Vai.
né? Eu acho que as pessoas têm que abrir a cabeça. Eu sempre falo, nós como população temos que entender que os políticos estão lá para nos servir, né? Para trabalhar e tal, mas acaba levando muito para o fanatismo. Mas nós esperamos que a Ampere tenha um excelente 2026, com muitas obras aí, com muita coisa boa.
Ah, não, com certeza. Eu, Júlio, quero agradecer novamente o espaço. Quero agradecer a nossa população, parabenizar por essas conquistas. Não é conquista minha, não é conquista do nosso grupo político, é conquista da população. É o retorno dos impostos que a população paga, uma carga de impostos altas no nosso Brasil. Então, nada mais é do que a gente retornar isso com investimentos em todas as áreas. E nós falamos aqui de vários investimentos, mas o principal dos investimentos, que isso é um custo baixíssimo, é o atendimento que nossos colaboradores dão para nossa gente, né? Que isso eu não falei, mas é o atendimento que nossas enfermeiras, que os nossos médicos, nossos técnicos fazem lá na ponta, que nossa assistente social, que nossas equipes, no modo geral, nossos professores fazem para nossa população. Então, novamente, muito obrigado, Júlio, pela parceria.
Nós
Que ano que
agradecemos.
vem, conto comigo
Amém.
sempre aí a rádio, toda a nossa população. Quem tem problema, sabe onde encontrar o prefeito, sabe onde que ir lá, pode estar sempre cobrando a gente, desde que seja com educação, a gente está ali para ser
Exato, querido,
cobrado, a
é.
função nossa é essa, sempre tendo com respeito o diálogo, as portas estão sempre abertas à prefeitura. Feliz ano novo a toda a nossa população, muito obrigado novamente e que Deus abençoe todos nós.